perdido. Alguém perdido mesmo, sabe? Eu já me senti assim muitas vezes. Várias situações. De olhar para a minha vida e falar, cara, não está legal. Tem coisas por resolver. Tem coisas fora do lugar. Parece que tem coisas quebradas aqui dentro. Parece que tem coisas que não estão bem resolvidas. E que precisam, sei lá, de ajuda. Só que muitas vezes a gente não sabe como. Porque a gente se sente perdido. Porque eu estou sozinho. Não sei para onde ir. Parece que se eu for para cá, eu não sei. E daí eu penso, vou ter que ficar parado aqui onde eu estou. Se eu dormir é ruim, se eu acordar é ruim, como que eu faço para sair da cama? Celular, eu pego o celular e não quero mais e jogo ele. E... sabe esse sentimento? Sim, perdido. Perdido. Cara, isso não é uma exclusividade tua, tá? Acho que todos nós passamos por situações assim nas nossas vidas, onde a gente fica pensando, pô, e agora? Preciso de ajuda. Tem uma história que eu acho muito interessante da Bíblia, sabe? É uma história onde a protagonista dessa história é uma mulher chamada Agar. E Agar é uma mulher que ela é escrava. E ela é escrava, ela é serva de Abraão e Sarai. Ou melhor, Abrão e Sarai. Isso é antes deles terem os nomes trocados. Na verdade, ela era escrava de Sarai. Eu não sei se você conhece a história, eu acredito que muitos de vocês já conhecem essa história, mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, aonde, a qual ele seria pai de uma grande nação. Ele iria gerar um herdeiro. E ele não gera. E ele não gera, e os anos vão se passando, a Bíblia fala que ele está com 86 anos. E de repente a esposa dele, que também é uma mulher idosa, Sarai, ela tem uma ideia. E ela fala o seguinte, eu tive uma ideia. Eu imagino que eles estavam um dia tomando café. Abraão e Sarai estavam ali tomando café, aquele negocinho. É gostoso esse café, Sarai. É, não, esse é aquele lá que a gente trouxe. Aquele cara veio vender ali e tal, comprei. É bom mesmo, né? Amor, oi. Eu estava pensando uma coisa. Ih, mulher, eu sei que quando você pensa, vem coisa, hein? Amor, eu estava pensando o seguinte. Sabe aquele nosso problema? O qual? Aquele. Qual? Aquele que a gente precisa ter um herdeiro. Ah, sim, claro. Amor do céu, sabe o que eu pensei? Eu tive uma ideia. Você sabe a Agar? A qual Agar? A Agar, a egípcia, a minha serva. Ah, sei, a morena, é. Amor, eu pensei o seguinte, eu pensei que, e se você ter um filho com ela, e ela emprestar o útero para a gente, e aí a gente vai ter o quê? Um filho, que é nosso. Porque assim, ela é escrava, se ela tem um filho, melhor, quem é dono dela? Somos nós. Se ela tem um filho, o filho é nosso. E se ela tem um filho com você, é mais nosso ainda. Ih, mulher, sei não, hein, essa história. Vai dar certo, vai dar boa. Eu fico imaginando a conversa que ela teve com Agar. Agar! Oi, Sarai, o que é? Ô, filha, você está tão bonita hoje. Senta aqui. Cara, ela não foi escolhida à toa, tá? Eu fico imaginando que ela foi escolhida a dedo. A melhor. Eu fico imaginando assim que a Agar, cara, era uma mulher irrepreensível. Ótima funcionária. É até ruim de falar, né? Ótima escrava. Ótima escrava. Sabe, cara, tudo certinho, tudo bonitinho, fazia tudo legal. Ela chama a escrava e fala assim, senta aqui. Eu tive uma ideia. E a ideia é o seguinte. Você gosta de me agradar, não é, Agar? Adoro. Você faria tudo para me agradar, não é? Claro. Então, eu gostaria de usar o teu útero. Eu gostaria de que você deitasse com meu marido. Para que nós possamos ter um filho. E você vai carregar esse filho. Olha só que oportunidade, Agar. Você vai ser violentada pelo meu esposo. E é isso que eu quero. A conversa não foi nesse tom, obviamente. Era uma senhora dona de uma escrava. Mulher, é o seguinte, ó. Amanhã, você vai dormir com Abraão. Porque nós precisamos ter um filho. E vai ser com você. Tá bom? Toma banho, coloca perfuminho, cheirosinha e vai lá para a tenda. É isso que acontece. É isso que acontece. E essa mulher, ela engravida. E quando ela engravida, a Bíblia relata que começa a mudar a história. Porque aquela Agar, que era boazinha, gente boa, ela não é mais. E o relato bíblico é que Sara começa a reclamar dela. E Sara começa a olhar para ela, e agora ela já empina o nariz, e ela começa a falar, bom, eu sim, né, sou mãe, você não é. Eu estou carregando o herdeiro, você não. Olha que miserável, né, cara? Até o ponto de que Sara, ela não aguenta mais. E ela vai falar com Abraão. Abraão, não, eu não aguento mais esse negócio. E aqui eu queria ver o texto bíblico com vocês. Gênesis, no capítulo 16. E a gente lê no versículo 6 em diante. Ela vai falar com Abraão e fala, Abraão do céu, não aguento mais essa mulher. Essa mulher está me deixando louca. Peste dessa mulher. Maldita hora que eu tive a ideia de você deitar com ela. Tinha que ter pego aquela outra escrava lá, mais boazinha. E Abraão, ele responde assim. Abraão, ele olha a situação e fala, ah, a Agar é serva, é tua. Você que se vira com essa mulher, tá? O que você quiser, faça com ela o que lhe parecer melhor. Olha só. Então Sarai a tratou tão mal, mas tão mal, que por fim Agar fugiu. Para onde? Para o deserto. Tipo, cara, não aguento mais. Pô, essa mulher está me judiando. Jesus amado. Não dá para ficar aqui nessa casa. Ela foge. E aí o texto que fala assim, ó, o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Esse é o título da palavra essa noite, de onde você vem? E para onde você vai? Meu irmão, Essa pergunta aqui não é uma pergunta geográfica. O anjo, ele não está chegando assim para ela e está perguntando, viu, me diga uma coisa, você está vindo da onde mesmo? Você está vindo daqui ou daqui? Da onde você está vindo? Viu, você está indo para que lado agora? Não é isso. Isso aqui é uma pergunta existencial, profunda, completamente existencial. Inclusive, essa é a pergunta que Deus nos faz todas as vezes que nós estamos perdidos. Todas as vezes. Maria, de onde você vem? Para onde você vai? Ô, Rafinha, de onde você vem? Para onde você vai? É uma pergunta profunda, cara, que ela tenta ir mais, sabe, mais fundo dentro de cada pessoa. É interessante, porque se você analisar isso daqui, cara, isso aqui é terapia. É completamente terapia. Você que já fez terapia, cara, é terapia. Olha só, Deus chega para a mulher e fala assim, senta no divã. E agora a gente vai fazer uma terapiazinha. Nós precisamos de algumas respostas aqui. E as primeiras são, da onde você vem? Para onde você vai? Como que é esse negócio aí? Você sabe que existem momentos nas nossas vidas que nos colocam nesse lugar, tá? Vários momentos. Momentos de crise. Sabe momentos de crise? Momentos que você pensa assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Crise financeira? Crise nos relacionamentos, crise no trabalho, você que é casado, crise conjugal, você que é mãe, que é pai, crise, cara, da paternidade, da maternidade, que você olha e fala assim, será que eu estou fazendo as coisas certas com esse piá? Você que está na faculdade, você fala assim, meu Deus, tudo que eu menos queria é continuar fazendo essa faculdade, não tem nada a ver comigo, crises. Momentos de crises revelam isso. Crises, às vezes, por causa de uma perda. Uma perda de um familiar nos deixa nesse lugar. Perda do pai, da mãe, do irmão, nos coloca nesse lugar. Nesse lugar de reflexão profunda. Sabe, existem momentos que nós ficamos aqui como um momento de transição. Transição de emprego, transição, sei lá, de um relacionamento, transição de carreira. E nos levam para esse lugar, lugar de reflexão. Momentos de insatisfação existencial. Que daqui a pouco você para tudo e pensa assim, puxa vida, qual que é o meu propósito? Meu Deus, cara. Por que que eu existo? O que que eu preciso fazer na minha vida? Meu Deus! Crises relacionadas, cara, à espiritualidade. Onde, de repente, a gente se encontra com Deus e fala assim, cara, não sei, não está fazendo mais sentido. E agora? Mas será que é? Será que é real esse Deus? E nós nos colocamos, cara, nesse lugar, profunda reflexão, um lugar onde a pergunta que vem para nós é de onde você vem e para onde você vai. É interessante, porque essa pergunta que ela está falando sobre o passado, de onde você vem, sobre a tua história, sobre as tuas raízes, sobre aquilo que é formado no decorrer do tempo. Mas é uma pergunta dupla, porque ela está perguntando também sobre o futuro, sobre o que vai ser o amanhã, sobre a intenção lá na frente, sobre o propósito, sobre o planejamento, sobre as coisas que estão para frente. Você já ouviu falar de um balanço? Empresas fazem balanço. Eu lembro, cara, meu pai era lojista, e eu lembro que todo final de ano, cara, a gente tinha que fazer o bendito do balanço. E o balanço na loja era o seguinte, você tinha que, cara, contar peça por peça, roupa por roupa, o valor de cada coisa. E eu lembro que era a loja inteira. Nossa, era chato demais, velho. Mas o balanço é isso. O balanço é você precisa ver o que você teve, aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, para que você possa abrir os seus olhos para você planejar para frente. Saber para onde você vai. Existem balanços nas nossas vidas também, que a gente, de repente, a gente para tudo para pensar sobre isso. Da onde que eu venho, para onde que eu vou. Momentos de reflexão, onde a gente para tentar responder da onde que eu venho, para onde que eu vou. Agora, o interessante é que essa mulher ela está fugindo. E me parece, cara, que tem muita gente assim, sabe? Que está fugindo. E que a gente começa a fugir, sabe, desse tete-a-tete com Deus, dessa conversa, desse diálogo com Deus, aonde nós deveríamos responder da onde que a gente veio e para onde a gente vai. Ou tentar responder isso. Mas parece que a gente fica meio como fugitivo, meio correndo. E quando a gente não para ter essa conversa, é como se nós continuássemos como fugitivos. Eu estou tentando fugir de uma conversa com Deus. De uma conversa com Deus a respeito, a meu respeito. E é interessante, porque isso é muito, como eu falei, já é muito terapia, né? Parece uma coisa de terapeuta. Só que aqui tem um componente diferente. Porque não é simplesmente sobre refletir o futuro. Mas quando a gente para com Deus para refletir sobre o futuro, a gente começa a ter convicções. Porque ele vai muito mais fundo que a psicologia. Porque nós temos aqui fé e nós temos um Deus vivo. Que fornece o quê? Respostas para nós. Porque quem reposiciona é Deus. Quem traz respostas aqui é Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Cara, veja só. Olha, direção e propósito não nascem do acaso. Cara, são frutos de um encontro com Deus. Direção e propósito não nascem do acaso, mas são frutos de um encontro profundo com Deus. E isso é uma coisa importante que nós precisamos entender, porque, cara, veja só, durante a tua vida você vai passar por vários e vários momentos de profunda reflexão como esse, onde você vai se sentir perdido, sozinho, vazio, muitas vezes frustrado, aonde a pergunta vai ser sempre a mesma: da onde você vem e para onde você vai? E na minha tentativa de o que fazer quando a gente se perde, o que fazer quando a gente se perde, eu quero continuar nesse texto, eu quero embarcar nesse texto e olhar um pouco mais ele na sequência dele. Quer ver? Vamos lá. No versículo 8 ainda, B, a parte B. Lembra? O anjo de Deus ali vem e faz a pergunta: da onde você vem, para onde você vai? Agar, ela responde: eu estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Presta atenção nessas respostas. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Nossa, cara, que coisa absurda isso. Mano, nós estamos numa outra... um momento de vida, um outro tempo, uma outra cosmovisão, e você já vai entender aqui o que isso também significa, trazendo a luz da palavra para as nossas vidas, tá? Mas a resposta que o anjo de Deus traz é: volte para sua senhora, volte para lá, sujeite-se à autoridade dela, e acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Se está grávida, fica tranquila, eu vou cuidar. Não só isso, você está grávida e dará à luz um filho. Olha que louco. Dê a ele o nome de Ismael. pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Ismael significa Deus ouve. Primeira coisa que eu vejo nessa tentativa de o que fazer quando a gente se perde, primeira coisa é continue resiliente. A pior coisa que você pode fazer quando você está perdido é, cara, agora sim eu vou sair de tudo. Não, agora sim, agora sim eu vou sair desse emprego, agora sim eu vou largar esse casamento, agora sim eu vou largar esse grupo familiar, agora sim eu vou largar essa igreja, agora sim eu parei, agora sim eu não quero mais saber de nada, agora sim eu vou largar, sair fora. Agora sim, não quero mais saber disso. Primeira coisa que o anjo fala para ela é, volte. Você não vai tomar nenhuma decisão agora. Você vai voltar lá, aonde você estava. E você vai ser resiliente. Você vai aguentar. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas você não vai tomar nenhuma decisão. Lembre-se, ela está perdida. O que que a gente faz quando nós estamos perdidos? Primeira coisa, seja resiliente. Segunda coisa que a gente faz quando nós estamos perdidos. Cara, o nome do filho é Ismael. Deus ouve. Tenha certeza que você não está só. Deus ouve. Você não está sozinho. Mas assim, tenha certeza de que por mais difícil que esteja, por mais complexo que a coisa esteja aí pegando na tua vida, saiba disso, seja resiliente. Depois, fique calmo, Deus ouve. Deus ouve. Sabe, Deus ouve, tenha certeza. Certeza de que você não está só. Naquelas situações que, cara, que você está chorando e você está falando assim, cara, nada me ajuda, parece que está tudo errado, parece que eu sou um erro, parece que nada dá certo na minha vida, e eu não sou bom em nada, e todo mundo consegue e eu não consigo. Por que que isso acontece comigo? Saiba de uma coisa, você não está sozinho. Deus, Ele te ouve. Deus, Ele está junto. Calma. Primeiro, seja resiliente. Segundo, Deus ouve. Você não está só. Você não está só. Você está entendendo? Cara, presta atenção nisso. Para nós, tá? Para nós. Olhar para dentro é sempre um convite para olhar para cima. Para nós, tá? Olhar para dentro é sempre um convite para olhar para cima. A gente precisa parar, ter uma reflexão, parar para conversar com Deus. É conversar com Deus mesmo, porque olhar para dentro é olhar para cima. Isso a gente precisa aprender. O que mais que acontece nesse texto? Quer ver? No versículo 13, olha que interessante. Gênesis capítulo 16, versículo 13, o texto fala assim: então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor. Ela tem um encontro com Deus, ela tem assim uma revelação de Deus, a ponto dela falar assim, eu preciso reinterpretar a forma que eu olho para Deus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para Deus, baseado nesse relacionamento, baseado nesse contato, baseado nessa experiência. E ela faz isso. Ela chamou de Tu és o Deus que me vê. Em hebraico é El Roi. El Roi. Ela dá um nome assim, El Roi. Sabe por quê? Porque Ele me vê. É o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Terceira coisa que eu gostaria de falar para você em relação a isso é crie convicções em Deus. Sabe qual que é um dos grandes problemas assim, que eu vejo hoje, cara, nesses dias, nessa geração, na nossa geração, cara? É que a gente tem oportunidades, possibilidades de criar experiências com Deus, convicções em Deus, e a gente não aproveita essas oportunidades. O que eu gosto muito desse texto é essa possibilidade dessa mulher ela encontrar Deus a ponto de, cara, eu vou chamar ele de uma maneira diferente, porque eu tive uma revelação, uma interpretação, que eu não estou sozinha, que ele me ouve e que ele me vê, ele está vendo tudo. É o Deus que me vê. Eu fico imaginando aquela mulher, Sarai, pegando no pé dela, sabe, de Agar. Agar, não sei o quê, Agar é isso, Agar é aquilo, Agar enchendo o saco dela. E ela falando, ah, é o Roí, me ajuda. É o quê? É o Roí? É, porque Deus me vê. Eu não estou sozinha. Eu não estou passando por isso sozinha, não. Deus me vê. Mas agora é diferente. É diferente porque eu tive um encontro com ele. É diferente porque eu sei que ele está comigo. Ele me ouve. Ele me vê. Eu tenho convicção gerada, baseado num relacionamento com Deus. Eu posso falar um negócio só para vocês? Só para vocês, assim? Será que eu falo? Mano, sabe que o porquê que muito jovem desanima, abandona o barco, desvia? Falta de convicções em Deus. Sabe? Falta convicções em Deus. Fica num nível assim superficial da intimidade. Ah, nem é intimidade. Nem pegou na mão de Deus direito. Abandona. Sabe, não tem firmeza, não consegue se estabelecer, não cria convicções em Deus. E aí, cara, quem Deus é para você?
Não, o pastor falou, pé. Não, mas é que o meu líder falou, pé. É que eu vi que o evangelista lá, pé.
Ô, mano, quem é Deus para você? Não para o teu pastor, não para o teu líder, não para o teu melhor amigo, mas é aquilo que Deus está falando com você. Aquilo que ninguém ouviu, sabe por quê? Porque não tem como entrar no teu quarto para ouvir. Porque se fala lá no quarto, é só para você. Se fala lá no teu secreto, é só para você. Mas a gente precisa criar convicções em Deus. E você quer saber oportunidades para criar convicções em Deus? Ah, cara, oportunidades para criar convicções em Deus é quando a gente está perdido. Porque quando a gente está perdido, vem Deus e pergunta assim, e aí, mano? Ô, Carlos, de onde você vem? Para onde você vai, cara? E esse é o tipo de pergunta que não tem como responder assim fácil. Não é na ponta da língua que a gente tem esse tipo de resposta. É um tipo de resposta que a gente precisa olhar para dentro. E lembre-se, olhar para dentro para nós é olhar para cima. E aí a gente começa o quê? Criar convicções em Deus. Buscar um relacionamento mais sincero em Deus. Buscar afinar mais esse relacionamento. Você está entendendo? Sabe o que eu gosto desse texto? Eu gosto desse texto assim porque a Agar, ela se achava invisível. A Agar era aquela assim que, eu fico imaginando, o choro dessa mulher, cara, completamente desesperada e falando assim, eu sou um lixo. Eu sou um lixo, mas tão lixo que, puxa, eu vou ter que deixar o meu dono, cara, me violentar. Para eu poder dar um filho que não vai ser meu. Eu não sou nada, eu sou invisível. E é isso que eu sou. Que lixo que eu sou. E de repente Deus aí ele vem e fala assim, ei, não, 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 não é isso não. Não é isso não. Você não é. Eu estou te vendo. Você não está sozinha. Eu estou com você. Quer que eu te fale? Eu estou vendo você, eu te vejo, eu te ouço. Sabe de uma coisa? Bota o nome do teu filho de Deus ouve, para você nunca mais esquecer. E toda vez que você chamar o Ismael, você vai pensar naquele candidato cristão, né, da TV. Não, você vai pensar e você vai lembrar que eu ouço você. Eu te ouço. Ah, vamos fazer o melhor. Ah, eu gostaria que você me chamasse de uma maneira diferente. Me chama de uma maneira mais íntima. Me chama do Deus que te vê. É o Roí. Me chama assim. Só você vai me chamar assim. Só você. É muito íntimo. Você não está sozinha. Mas eu estou com você, nós estamos juntos, essa parada. Não pense que eu não estou olhando para você. Eu estava olhando para você a todo tempo, em todo momento. Agora, meu, talvez você possa estar pensando isso a respeito de você. Cara, mas às vezes eu me sinto invisível. Mas às vezes eu me sinto menor. Mas às vezes eu me sinto aquele que não dá certo. Às vezes eu me sinto aquele que... Puxa, travou. Não, mano. A gente precisa reinterpretar isso, cara. Deus, ele não te esquece, cara. Deus, ele não te esqueceu, cara. Deus, ele não esqueceu você. Deus, ele não acredite, não ache que Deus, ele não está vendo para você. Porque Deus, ele está vendo você. Deus, ele está com os ouvidos abertos para ouvir você, cara. Ele olha para você, então não acredite. Ah, que Deus me esqueceu. Não acredite que o teu cenário vai ser o teu destino. Não acredite, cara, que esse vazio é para sempre, porque não é. E, mano, de verdade, eu vim aqui para lembrar você essa noite. Que Deus te vê. Os olhos dele estão sobre você. Você é um servo de um Deus que vê, você é um amigo de um Deus que vê, você caminha com um Deus que vê, e que está olhando para você, cara, que está vendo você. Você acredita nisso? Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, ó, ele me vê. Ah, não. Olha para outra pessoa agora e fala assim, ó, ele me vê. Cara, Deus falou o seguinte, ele não apenas vê onde você está. Ele vê quem você pode se tornar. Mano, ele vê todo o teu potencial, ele vê as coisas que ninguém mais vê, mas ele vê. Ele vê aquilo que vai acontecer com você. Ele sabe para onde você vai. E ele está olhando você baseado nisso. Nesse potencial ao qual ele já colocou em você. Ele já colocou na tua vida. Ele já preparou você. Ele já deixou disponível para você. Ele já liberou sobre você. Ele já colocou uma nuvem aberta sobre a tua vida. E é por isso que você precisa olhar para isso e falar, eu creio, Deus. Cara, ele te vê, cara. Ele te vê. Ele vê quem você vai se tornar, cara. Ele vê aquilo que o inimigo tentou destruir. Ele vê aquelas ações que o inferno tentou colocar para bloquear a tua história. Mano, ele vê aquilo que ninguém mais vê, meu irmão. Ele vê aquilo que você tenta não querer mais ver, a teu respeito. Ele vê as coisas que você desistiu de enxergar sobre você. Aquelas promessas as quais já foram liberadas sobre a tua vida, que você fala assim, ah, isso faz parte do segundo lá de 2010. Ah, isso faz parte do Rafão de 2013. Isso faz parte da Paola de 2018. Isso faz parte do Thiago de 1975. Já tá bom, né? Já tá bom. Mano. Velho, Deus, ele não desiste de ver as coisas mesmo que você não esteja vendo agora. Mano, ele tá olhando, ele tá olhando, ele tá olhando. E ele fala assim, eu sei, é a teu respeito. É, e tem mais, e tem mais, e tem mais. Ele vê aqueles sonhos que ficaram guardados ali, escondidinhos na gaveta. Ele vê, ele vê. Ele vê aquelas orações que você fez chorando lá no teu quarto e falando, ah Deus, será Deus, será Deus? Ele vê. Ele vê a expectativa do teu coração em relação a coisas que queimam dentro de você. Ele vê. Ele vê, cara, aquele fogo que está aceso dentro de você e que talvez você deixou ele um pouquinho apagado, mas ele sabe que aquilo é genuíno, aquilo é completo e aquilo vai incendiar uma nação. Ele vê. Deus vê, cara. Deus está vendo. Os olhos dele estão sobre a tua vida. Você acredita nisso? E sabe uma coisa legal, cara? Quando Deus vê, ele age. A palavra hebraica para ver, a palavra hebraica para ver é ra'ah. Sabe o que é legal nessa palavra hebraica de ra'ah? Ver no hebraico não é uma coisa passiva. Ver no hebraico é uma coisa ativa. Portanto, Deus, ele vê. Quando a gente olha para a Bíblia, e no Antigo Testamento está escrito que Deus, ele vê. Não é simplesmente assim, ó, Deus, ele passou os olhos e ele viu. Mas o significado do hebraico é o seguinte, Deus, ele vê e se envolve. Ah, mano. Deus, ele não simplesmente ele está olhando para você assim como alguém está analisando algo. Ah, interessante. Ah, vamos ver o que vai acontecer. Não, Deus, ele olha para você, ele vê você e ele fala assim, eu estou comprometido. Eu estou junto. Vai dar certo. Eu me envolvo. Eu estou vendo o que está acontecendo, mas eu me envolvo junto. Isso é interessante, porque a mentalidade hebraica é justamente essa. Ver implica agir. Deus está te vendo. Isso quer dizer que Deus está agindo. É completamente diferente, cara. Deus, ele não está simplesmente olhando, deixa eu ver o que está acontecendo na vida desse cara aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo na vida da Raquel ali. Não. Deixa eu ver, mas eu estou trabalhando junto. Deixa eu ver, mas eu estou inserido nesse mesmo contexto. Deixa eu ver, mas eu estou junto para que algo aconteça. Porque o ver implica em agir. Cara, isso é muito legal, velho. Deus, ele te vê, mas ao mesmo tempo, ele está comprometido. Ele está agindo. Ele está fazendo alguma coisa acontecer. Velho, quando Deus vê, ele chama. Quando Deus vê, ele reposiciona. Quando Deus vê, ele trabalha. Quando Deus vê, cara, ele, cara, muda a percepção. Quando Deus vê, ele multiplica. Quando Deus vê, ele faz somar mais talentos, mais oportunidades, mais situações. Deus, ele vê, mas ele não vê de uma forma retraída. Deus, ele vê, porque ele está trabalhando junto, cara. Ele muda, porque quando Deus vê, você não fica mais perdido. Porque quando Deus vê, você não fica mais sozinho. Quando Deus vê, você não fica mais sem propósito. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê e ele se compromete para que as coisas aconteçam na tua vida. Agora olha para a pessoa que está do teu lado assim, sabe, com vontade. Deus, ele me vê. Amém. Olha para o outro e fala assim, ó, Deus, ele me vê, cara. Jaque, Deus, ele me vê, Jaque. Ô, Paola, Deus, ele me vê. Deus, ele está te vendo, cara. Deus, ele está vendo você. Você está entendendo isso? Você não precisa mais fugir. Você não precisa mais temer. Você não precisa mais ficar desesperado. Deus, ele vem e ele pergunta para você, de onde você vem? Para onde você vai? Mas ele quer dizer para você, sabe de uma coisa? Eu estou junto, eu estou te ouvindo, eu estou te vendo. Você não está sozinho não, cara. Fica calmo, tenha resiliência. Sossega o facho. Mas nós estamos juntos nessa parada, velho. Sabe o que é legal? Cara, eu lembro de João capítulo 1, onde Jesus começa a chamar assim, os seus discípulos e começa a falar assim, ó, você, vem, vem junto, tal. E de repente Jesus, ele chama um cara chamado, eu acho que é o Felipe. E o Felipe fala, tamo junto. É isso aí, Jesus, tamo junto. E Felipe fica tão entusiasmado que ele fala assim, eu preciso ir lá e chamar o meu amigo, que é o Natanael. E ele vai correndo lá e fala, Natanael do céu, eu descobri o quê? Eu descobri o Messias. Como assim, cara? É o Messias, aquele que a gente estava aguardando. Eu sei quem ele é, eu estou conversando com ele. E agora nós temos a oportunidade de caminhar junto dele. Bora! Ah, não sei, vamos lá, velho, venha e veja. E eles vão junto, eles vão até Jesus. E no momento que eles chegam até Jesus, e de repente Jesus está olhando assim, vem Natanael chegando, Jesus fala assim, está vindo aqui um exemplo de um israelita. Olha, um perfeito. E Natanael olha, desconfia e fala assim, que história é essa? Como assim? Da onde você me viu? Da onde você me conhece? E aí Jesus fala assim para ele, eu vi você debaixo da figueira. Eu vi você debaixo da figueira. Debaixo da figueira era um termo rabínico para falar daqueles que queriam mais intimidade. Aqueles que estavam debaixo da figueira eram aqueles rabinos que queriam estudar mais a respeito de Deus, e eles pegavam ali aqueles transcrições do Antigo Testamento e eles iam estudar debaixo da figueira. Tanto é que as pessoas começaram a falar assim, ó, debaixo da figueira, aquele ali, não, rapaz, aquele ali é peão debaixo da figueira, velho. Esse sim, o Dudu, aquele piá é o piá debaixo da figueira. E debaixo da figueira, assim, vira uma relação de aquele que quer mais intimidade. Aquele que queria mais intimidade, ele ia para debaixo da figueira. E existiam algumas figueiras tão grandes lá em Israel nessa época, que eles faziam até mesmo uma concha acústica. E o cara sentava debaixo da figueira ali para ler a palavra de Deus, para orar para Deus, e aquilo tinha até um campo acústico. E o cara começava a buscar Deus e começava a orar a Deus. Cara, que tremendo isso, que gostoso isso, que massa, que maravilha. E de repente, aquele cara vai até Jesus. E Jesus fala, eu te conheço. Eu te vi. Eu te vi debaixo da figueira. E a gente não entende por que esse texto, né, toca tanto esse cara. E ele fala, ele sabe que eu estava buscando uma relação mais próxima de Deus. Ô, velho. Deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa ir para debaixo da figueira, a gente precisa ir lá para debaixo da figueira, sabe? A gente precisa ir lá buscar mais intimidade com Deus e conversar mais com Deus, sabe? Ter um ápice de relacionamento, de intimidade, é debaixo da figueira, velho. A gente precisa ir para lá, cara, presta atenção nisso. Muitas vezes, quando a gente se perde, Deus nos acha. Muitas vezes, quando a gente se perde, Deus, ele vem e nos acha. Mas o conselho que eu dou para você essa noite é, senta para responder isso com Deus. De onde você vem? Para onde você vai? Eu creio de verdade que essa é uma noite de reposicionamento. Eu creio de verdade, cara, que hoje é um dia em que você para de fugir e começa a caminhar dentro de um propósito de Deus. Eu creio, meu, que hoje é o dia em que o invisível se torna visto. que aquele que estava apagado se acende, que aquele que, cara, ninguém mais encontrava, ele sai e é revelado. Mano, porque o Deus que vê, ele também ouve, ele também cuida, ele também está junto, te chamando, ele também transforma. Você recebe isso? Amém? Fala assim: Deus me vê. Deus me vê.